Olá, meu nome é Gilson De Lazari e hoje, dando sequência à nossa série de bate-papos com os novos diretores e secretários, recebo aqui no estúdio do NH News, Fernando Coelhar, empresário no ramo de cursos profissionalizantes, professor da ETEC, formado em turismo, gestão ambiental e ciências biológicas, pós-graduado em educação ambiental e, a partir de 2021, assume como novo diretor de turismo da cidade de Novo Horizonte. Hoje estou recebendo aqui no estúdio do NH News o Fernando Ruedas Coelhar. Seja bem-vindo, Fernando.
É um prazer estar aqui e vamos bater um papo bacana, legal aí sobre todo esse trabalho que vai ser desenvolvido ano que vem na parte do turismo aqui no município.
O Fernando, ele é o novo diretor de turismo, como já foi dito, e ele tem uma história, uma ligação aqui com a cidade de Novo Horizonte. Você estava me contando, eu queria que você repetisse, Fernando. Você é de Novo Horizonte, mas você nasceu em Itajubi. Como que é essa história?
Na época, né, quando meus pais me pensaram, a gente morava no sítio, no município de Novo Horizonte, mas mais ali já pro lado de Itajubi, no bairro Metecapto. E até esse bairro nem existe mais, até pelo nome dele, né? As pessoas
engraçado
não...
Engraçado o nome.
O pessoal não gostava, porque, né, acho que remetia a Jeca, a parte ruim de se morar no sítio, né? Que era um Metecapto. E até mudou, acho que agora é São João o nome daquele bairro. E a família da minha mãe é toda de Itajubi. E quando chegou a hora de eu nascer, em vez de vir para Novo Horizonte, eles iam para Itajubi para nascer. Então eu, meus dois irmãos, nascemos em Itajubi. Só que a gente nascia em Itajubi e voltava para o sítio em Novo Horizonte. Então, local de nascimento é Itajubi, porém a vida toda morando aqui em Novo Horizonte.
Exatamente, e eu fiquei muito feliz com a sua indicação, porque a gente meio que cresceu junto, a gente estudou junto uma época, né? Você tem a mesma idade que eu, 42 anos?
42 anos.
E agora está assumindo um cargo, mas não foi assim tão simples, Fernando. Você antes teve que estudar muito, né?
Bastante.
Você é formado em turismo, com várias pós-graduação, que eu já anunciei aqui. E você é professor da ETEC. Fala um pouco a respeito desse curso da ETEC que você dá de turismo.
Em 2011, eu vi na Gazeta da Tarde, se eu não estiver enganado, no jornal, que ia ter o curso de turismo na ETEC. Eu falei, bom, eu tenho que dar aula nesse curso. Eu sou formado, eu estava formado desde 2000, né? Eu tive um período que eu fui morar na Bahia para trabalhar com turismo. Eu até brinco que a minha mãe falou, não vou dar o dinheiro e tudo. Eu tinha uma vaca, vendi a vaca, comprei a passagem de avião e fui para Salvador. Chegando lá, acabou não dando certo a vaga de professor. E é muito interessante isso, Gilson. Eu tinha 22 anos. Bastante conhecimento teórico, mas nada prático. Nunca tinha trabalhado num hotel, nunca tinha trabalhado numa prefeitura, né? Não tinha desenvolvido a parte de experiência profissional. Eu tinha a parte cultural e intelectual, né, do assunto. E vamos lá, não deu certo, vou começar a procurar emprego nos hotéis aqui, onde eu posso trabalhar com turismo, que eu já não queria mais voltar para cá. Já estava na Bahia, morando, já estava lá há 3 dias. Acabei arrumando emprego na ilha de Taparica para trabalhar de gerente de uma pousada lá. Morava num quartinho que tinha um mosquiteiro, telha era, a construção era muito velha desse hotel. Então, assim, não tinha ventilador, não tinha nada. Era um mosquiteiro, um quartinho que cabia cama e um pau de arara ali que eu colocava meus cabides, né? Aí não deu certo. Volto para Salvador, arrumei emprego num outro hotel lá em Salvador e fiquei lá um tempo. Aí resolvi voltar para Novo Horizonte. Minha avó estava muito doente, vim para visitá-la e depois acabei não voltando mais para Salvador, lá para Bahia. Em 2007, eu já tinha meio que 2006, eu já não estava mais com muita vontade, né? Não tinha muito o que trabalhar com turismo aqui no município. Eu não queria ir embora daqui, eu falei, ó, tem que arrumar outra coisa. Comecei a dar aula. Dava aula na Shirley, Mário Florence e no PTQ, na época. Só que eu vi que o meu conhecimento era muito raso. Em 2010, eu resolvo fazer biologia. Aí eu fiz ciências biológicas. Tava terminando, comecei em 2010, 2011 surgiu o negócio do turismo. Eu já tava professor, falei, bom, já era professor, né? Tava fazendo a faculdade de biologia e saiu o concurso da ETEC para poder dar aula ali. Fui, não sabia, não fazia ideia como funcionava a ETEC. Peguei meu currículo, como eu fiz várias vezes aqui no município, e fui lá e entreguei para a diretora, para a Jussara. Coloquei sapato social, calça social, fui todo, né, todo montado ali para causar uma boa impressão. E o pessoal brinca até hoje, que quem me conheceu da forma que eu fui pedir emprego e me conhece agora, né, depois dando aula, fala, só o Fernando mesmo para colocar toda aquela roupa. Na primeira aula eu fui dar aula de social, calça social, camisa social, mas não era meu aquilo, né? Entreguei o currículo, participei de uma banca, né? Não é assim, você entrega o currículo e tal. Aberto um processo seletivo na época, não era o concurso ainda. Prestei, passei, né? Fui aprovado. A minha parte didática era muito melhor do que a parte de conhecimento em si ainda, né? Presto a prova, passo, começo a dar aula. Fiquei como coordenador do curso, porque para ser coordenador do curso precisava ser alguém formado, né, na área. É um requisito do Centro Paula Souza. Então não dá para pôr professor de português, por exemplo, para ser o coordenador daquele curso. Tem que ser alguém ligado diretamente àquela área. Então eu fiquei como coordenador, se eu não estiver enganado, um ano. O curso é um ano e meio. No primeiro semestre, para você ter uma ideia, eu dava todas as disciplinas técnicas. Então os alunos enjoavam da minha cara. Na quarta-feira eles já estavam enjoados de mim. Né? Para o ano seguinte, a gente abriu o concurso de novo. E aí o Lutfi entra para dar aula também junto comigo. E a professora Juliana, que hoje está para Ribeirão, se eu não estiver enganado. Então a gente compôs o curso, né, o corpo docente da parte técnica do curso de turismo aqui. Termina esse curso de turismo, a gente tinha um material muito bom. A gente escreveu um artigo sobre esse trabalho e mandamos para vários congressos que estavam ocorrendo aquele ano no mundo, no Brasil e no mundo. E Portugal, né, a cidade de Loulé tem uma faculdade, que eu não vou lembrar o nome agora, que aceitou o nosso trabalho. E fomos para Portugal para apresentar esse trabalho, que é o desenvolvimento de atrativo turístico rural. Fizemos a apresentação, tivemos a honra de conversar com o ministro do turismo lá de Portugal, que estava no evento, e de todo mundo ele escolheu o nosso projeto para parabenizar com um livro sobre o turismo receptivo de Portugal. Então, assim, ele falou na época que a gente falava a mesma língua, que a gente partia do mesmo princípio, mesmo estando do outro lado do oceano, a gente tinha uma ideia muito parecida do que era desenvolvimento turístico, né? E a minha vida na ETEC, então, é essa parte aí.
A ETEC, me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu estou certo. A ETEC foi grande responsável por colocar em pauta o assunto turismo aqui na cidade de Novo Horizonte.
Foi a precursora, eu posso dizer. Sem a ETEC estando aqui, Gilson, eu acho que a gente continuaria falando de turismo, mas sem nenhum embasamento, né? Eu posso falar, se eu não estiver enganado, foram 26 alunos, começamos em 40, 26 alunos se formaram na ETEC. Então, assim, são multiplicadores, né? Que quando hoje a gente fala de turismo, essas pessoas têm uma noção muito boa do que é o turismo.
É isso que eu quero te perguntar. Turismo, a nossa compreensão de turismo, se ela é correta. Você fala muito de turismo receptivo. O que é um turismo receptivo? Explica pra gente, Fernando.
É mais fácil do que a gente possa imaginar, né? Quando a gente pensa no turismo receptivo do município, a gente tem que pensar na palavra mesmo, né? Na raiz da palavra. Em estar recepcionando aquele que vem de fora, turista. Eu costumo dizer que o munícipe, né? A pessoa que mora naquela cidade, ela é afetada indiretamente pelas ações que ocorrem no turismo.
Quais são os principais pontos turísticos a serem desenvolvidos aqui em Novo Horizonte, na sua opinião?
O pessoal costuma falar, mas Novo Horizonte tem turismo, né? O período que eu trabalhei em Salles, o pessoal falava, ah, lá sim tem turismo. Por quê? Porque a gente tem um fluxo turístico, né? A gente tem pessoas que vão para lá. Quantas pessoas daqui de Novo Horizonte não tem rancho em Salles e vai para lá? Eu costumo dizer que é mais a cultura. A gente tem muitos ranchos aqui em Novo Horizonte também, vários condomínios, né? Mas a gente não consegue perceber a cultura do turismo aqui porque a gente não tem uma praia pública, por exemplo.
Você está, então, dizendo que o principal ponto turístico de Novo Horizonte é o turismo náutico. É esse o nome?
É, a gente poderia falar que seria o turismo náutico. Seria o turismo de praia e sol, né? Só que a gente não tem isso. Hoje o que nós temos é um grande potencial. Se eu quiser hoje ir para a prainha, para uma prainha, para a beira do rio aqui, ou eu tenho que ter um rancho em um dos condomínios, ou eu tenho que conhecer alguém que tem um rancho. De forma geral, a pessoa não consegue ir para a beira do rio sem ter um ponto de referência, seja um condomínio, seja o sítio de alguém que vai entrar. A gente não tem isso aqui em Novo Horizonte. O que nós temos é um grande potencial. E aí, Gilson, dentro desse potencial, a gente tem o rural, a gente tem o turismo de bike, que hoje está muito em alta, a gente tem o rio, né, que seria o turismo náutico, o turismo de sol e praia, a gente tem o turismo religioso. Eu não vou saber te falar, mas a gente tem muitas capelas na região rural de Novo Horizonte que valem a pena ser visitadas, elas têm histórias. Né? Algumas estão nas beiras das estradas rurais e outras dentro de propriedades fechadas. Mas que isso poderia se transformar numa rota de turismo religioso muito grande.
Muitas pessoas perguntam, igual você disse, né? Mas Novo Horizonte não tem atrativo turístico. Como que Novo Horizonte é município de interesse turístico? Parece que é uma coisa na frente da outra. É. Como que a gente consegue explicar isso?
Gerson, é fácil, ó. O estado de São Paulo tem 645 municípios e tem uma Secretaria Estadual de Turismo. Todos os prefeitos queriam tirar uma casquinha da Secretaria de Turismo. Então, olha, consegui 500 mil, consegui 200 mil. E isso não tinha sentido. Por quê? Colocava um dinheirinho aqui, colocava um dinheirinho ali nos municípios, só que a gente não conseguia desenvolver o turismo. Quando o MIT foi concebido, foi criado, não vou lembrar o nome do secretário da época, né? Ele começa a pensar um turismo como a França tem, como a Itália tem, em regiões turísticas. Então, assim, o estado de São Paulo foi mapeado, foi dividido em regiões turísticas. Então, eles diminuíram de 645 municípios, tem, sei lá, 200 municípios de interesse turístico, mais 230, talvez, e 70 instâncias turísticas, né? Para falar a linguagem acho que todo mundo vai entender, pensa no Brasileirão. A gente tem a primeira divisão, com as 70 instâncias turísticas, e depois a gente tem a Série B, com os 230 municípios de interesse turístico. A ideia é, todo ano, subir 3 para a primeira divisão, então deixam de ser municípios de interesse turístico e vira instância turística, onde triplica-se, quadruplica-se o dinheiro investido no município, e ao mesmo tempo as 3 instâncias com piores índices descem para a Série B.
Entendi.
Então assim, a ideia é gerar desenvolvimento econômico, não é desenvolver o turismo. Desenvolver o turismo é pensar na economia daquele município.
Uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui para eu poder falar sobre a MTnet. Ó, é o seguinte, navegue em alta velocidade com a melhor internet de Novo Horizonte, tenha na sua residência ou comércio a única 100% fibra ótica da cidade sem pagar adesão. É isso mesmo, adesão grátis. Ligue 3543-9030 e garanta já a sua MTnet, internet com ultra velocidade. Todo mundo é um pouco de técnico em turismo, né? Todo mundo tem uma ideia de turismo. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu imagino que você, né, tá recebendo bastante ideias. O governo que você vai trabalhar, do Fabiano e da Marílis, eles foram eleitos com esse lema aí, de ouvir realmente a população. Se eu não me engano, um dos maiores anseios da população é a prainha municipal. Nessa Exato. Gestão, teremos realmente uma prainha municipal?
Ô Gilson, o que... antes de vir aqui conversar contigo, eu quis alinhar com o Fabiano, porque acho que a gente tem que falar a mesma língua, né? O que eu vejo como situações para a gente desenvolver e o que o Fabiano pensa também. Então a gente tem que estar alinhado. Porque não adianta eu ter um plano maravilhoso de desenvolvimento e o prefeito não querer. Graças a Deus, eu coloquei, são 16 proposituras dentro do meu trabalho. Das 16, a gente melhorou algumas e incluímos mais uma ou duas possibilidades. Então são 18 planos de ações para o ano que vem. Dentro deles, de forma cronológica, que eu passei para o Fabiano, e é uma intenção dele, é uma reivindicação da população de Novo Horizonte, que é ter uma prainha, né? Eu costumo falar, não é prainha, é praia.
Praia.
É uma praia, é a praia de Novo Horizonte, que vai ser dado um nome ainda.
O diminutivo da prainha, acho que é uma relação com o rio e mar, entendeu? O mar é a praia e o rio é a prainha. Eu acho que é mais ou menos isso.
É mais ou menos por aí. É uma forma carinhosa, né? De denominar. Mas é nesse sentido. A ideia é realmente... a gente já tem uma leve ideia de onde seria essa praia, tá?
Revela pra gente.
Não, essa parte aí... A gente não pode nem falar porque a especulação imobiliária seria alta.
Exatamente.
Né? É um impacto muito grande que isso causa. Então, isso aí tá, né, tá sendo estudado ainda, né? Mas o grande objetivo nosso é, ao término dos 4 anos, estar com algo muito bom. Porque fazer a praia, vamos pensar, é conseguir o dinheiro, comprar a área e a gente ter uma praia. Só que a ideia, nesses 4 anos, a gente consiga desenvolver de uma forma muito sistemática todo um projeto. A ideia... a princípio é fazer a prainha, mas a ideia é pensar num complexo turístico. De que forma? Onde a gente vai ter espaço para sorveterias, para restaurante, né? Não só, a gente tem que pensar...
Dizem terceiro setor, não é?
Isso.
Terceiro setor é tipo assim, a prefeitura ela fornece a estrutura...
Exatamente.
E é explorado...
Pela iniciativa privada.
Pela iniciativa privada.
A ideia é exatamente essa, Gilson. Mas a gente está pensando nisso, né? Vou dar uns spoilers aqui. Mas a ideia, Gilson, é ter todo um espaço pensado para o desenvolvimento. Então não dá para a gente pensar na prainha sem pensar que a gente vai ter um fluxo turístico e a gente vai precisar de estacionamento, por exemplo. Não dá para a gente pensar em ter a prainha sem pensar de uma forma diferente da região. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Prainha, Borborema tem, Sales tem, Mendonça tem, Adolfo tem, Buritama tem, Ubarana tem, né? A gente tem aqui ao longo do rio bastante prainha. Então a gente tem que pensar a nossa prainha de uma forma diferente. Ela não pode ser igual às outras. Onde a pessoa chega, leva toda a infraestrutura de casa, né? Eu falo que Sales deu muito certo, porque eles não abusam tanto dos valores, das coisas que são cobradas. E para chegar nas praias de Sales, você tem que passar dentro do município. Então a pessoa compra o gelo, compra cerveja, compra carne e vai para os ranchos. Aqui em Novo Horizonte, se a gente desenvolver uma prainha ali, quem vier de fora nem passa em Novo Horizonte. Então, o que a gente vai estar oferecendo? Cobrar bilheteria para entrar nessa praia? Né? A prefeitura não tem que ganhar dinheiro. A prefeitura tem que ter o retorno disso com a geração de emprego, né? Com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. É aí que a prefeitura ganha. Então, quando a gente pensa nesse complexo turístico, a prefeitura vai ter que ter o licenciamento ambiental para poder instalar essa praia, não vai? A gente pensa que dentro de tudo isso, a gente já vai dar para aquele empresário que queira se instalar um espaço de frente para o rio para ele construir a pousada dele, para construir o hotel, para construir o resort, para construir um parque aquático, né? Por que não? Para construir um aquário, né? Uma sorveteria, restaurante. Tudo aquilo que faz parte do trade turístico, que seria o quê? As empresas que alicerçam o turismo. Não dá para a gente pensar em ter uma prainha sem com que a gente gere emprego e renda. Pessoal, não achem, não vão entender que eu tô querendo fazer um turismo de elite, né? Eu falo de resort, de hotel e de praia e tudo, mas o acesso à praia não vai ser cobrado. A gente pensa até em alguma coisa, tipo uma carteirinha para a pessoa poder frequentar a praia, que talvez esteja vinculada ao IPTU, por exemplo, né? A pessoa pagou o IPTU da casa dela, está em dia com a prefeitura, ela entra de graça na praia. Mas, pessoal, é uma ideia, né? A ideia principal é lazer para os munícipes. Só que esse lazer tem que vir junto com desenvolvimento econômico.
Existem, né, pessoas, né, assim, que se dizem, né, os entendidos do turismo, e eles avaliam que um dos empecilhos de não sair para ir em Novo Horizonte é a distância, né, e não ter estrada asfaltada, tal, é muito longe, né?
Gilson, assim, ó, vou dar um exemplo para você que isso morre, né, já morre aí. Se eu não estiver enganado, um dos pontos possíveis, né, que já foi estudado, não só por nós, tá, se eu não estiver enganado, são 12 quilômetros. Novo Horizonte, beira do Rio, 12 quilômetros. Se eu te falar que Salles, a praia mais conhecida é a Praia do Torres.
Sim.
Né? A moçada gosta de ir pra lá, é onde ferve, o pessoal costuma dizer, é onde o agito acontece. Se eu te falar que são 12 quilômetros, então não é
de
por
Salles,
isso.
De Salles a Torres?
A Torres são 12 quilômetros.
12 quilômetros.
São 12 quilômetros. Então, assim, por que não? Se em Salles deu certo, por que não aqui? A gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem asfalto até a beira do rio, mas Salles também não tinha. Quando foi criado Torres, não tinha asfalto ali. Quando foi criado Richelieu, também não tinha asfalto. Quando que foi criada a prainha, né, o Servinho, que o pessoal fala, a Praia do Servinho, que é a primeira praia lá em Salles, também não tinha asfalto. Então, assim, a gente precisa criar, voltando naquela parte do investimento do MIT, a gente precisa criar o atrativo para que haja demanda, e aí a gente vai correr atrás do asfalto. Depois a gente liga um ponto ao outro. Até porque há o acesso. A gente não tem um acesso asfaltado, mas a gente já tem o acesso até lá.
Falando agora sobre a sua parte profissional, eu vejo que você é uma pessoa muito ocupada. Professor, né? Tem uma escola de cursos em duas cidades.
Sim.
E agora, diretor de turismo da cidade de Novo Horizonte. Dá tempo de fazer tudo?
Faltam horas. E você esqueceu, eu tenho a parte do sítio também.
É, tem o sítio.
Tem a parte do sítio que hoje em dia já é terceirizado, né? Eu tenho uma pessoa lá que trabalha, a gente tem granja de aves, né? De corte, então é frango. Tem a parte do sítio lá também, que é a parte de limão, que meu irmão que toca pra mim, com uma porcentagem também. Tem as escolas. Vou te dar um exemplo pro porquê que dá certo, Gilson. Eu tenho as duas escolas, Novo Horizonte e Itápolis. Itápolis eu vou uma vez por semana para lá. Eu fico meio período, que geralmente, né, o tanto de meio período, mas eu chego geralmente 9, 10 horas da manhã por lá, fico até 2, 3 horas da tarde. O meu tempo gasto com Itápolis. Aqui eu fico o dia inteiro ali na escola, nem sempre resolvendo problemas da escola. Muitas vezes eu tô preparando aula pra ETEC, tô preparando as aulas que eu vou dar, que eu dou aula de gastronomia também, ali na minha escola, eu que dou o curso de, juntamente com a Sueli Delboni, a gente que dá o curso de gastronomia. Então, assim, as escolas, já fiz reuniões com eles, já passei que a partir do ano que vem, esqueça de Fernando. Vai ser a mesma coisa que eu tô em Itápolis, eu vou estar aqui em Novo Horizonte. É meio período por semana, né? Então, assim, tudo o restante dá para ser resolvido pelo WhatsApp, né, por telefone, não faz necessária a minha presença física ali. A ETEC, eu vou pedir um afastamento. A gente tem a possibilidade de pedir o afastamento, né, funcionário público, por até um ano. Então, eu já fiz o pedido do afastamento. Então, ano que vem eu não vou estar na ETEC, vai ser meio que um ano sabático sem a ETEC, né?
Fernando, antes de finalizar, você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante para esse bate-papo aqui? Você tem alguma coisa que você quer completar?
Ô Gilson, só o seguinte, cara. É um ano desafiador, Eu costumo dizer que as coisas só acontecem quando elas têm que acontecer. Hoje, como você já dedurou a nossa idade, eu tô com 42 anos, né? Igual a você. Com muita barba branca também.
78, é isso?
É. É de 78, somos de 78. Então, assim, ó. Desde que eu tava na faculdade de turismo, eu entro na faculdade de turismo em 97, foi meu primeiro ano de faculdade. Não sei se foi 97 mesmo ou foi durante a faculdade. Eu fiz um estágio com o prefeito Seminho, se eu não estiver enganado. Ele deu oportunidade, não ganhava um real, mas eu ia lá e ficava dentro da prefeitura e respondia um pouquinho pelo turismo. Ah, meio que quando eu estava terminando a faculdade, ou quando eu tinha terminado já a faculdade, eu entreguei um currículo para ele. Falei, olha, agora me contrate. Já fiz a faculdade, já fiz o estágio, agora eu tenho que ser, né, diretor de turismo. Isso com 21 anos, 22 anos. E depois disso, acho que quase todas os prefeitos que passaram por Novo Horizonte, eu entreguei meu currículo do tipo, olha, estou aqui, sou formado e quero trabalhar com turismo. Só que eu vejo, hoje eu vejo que eu sou católico, né? E aquilo que as pessoas falam, ó, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, assim, tudo vem quando tem que vir. Precisou eu trabalhar lá na ETEC, né? Trabalhar essa ideia, fazer muitos cursos. A ETEC dá muito curso, para muita capacitação. Fiz muitos cursos em São Paulo, fomos para Portugal, trabalhei em Sales, né? Essa parte de Sales eu nem acabei contando, mas fico para um outro papo. Fui para Sales, trabalhei lá 2 anos. Depois de Sales, eu consegui fazer plano diretor de várias cidades da região. Hoje eu posso te dizer que não poderia ter sido em hora melhor, né? A gente está com 42 anos. Temos uma certa maturidade para estar trabalhando, não sei tudo, mas tenho muita vontade e tem gás ainda para trabalhar, para desenvolver. Então, hoje, eu não, se eu tivesse sido procurado antes, se tivesse vindo trabalhar na prefeitura em outras mandatos de outros prefeitos, talvez eu não conseguisse desenvolver o que a gente vai conseguir. Porque, assim, são proposituras, são vontades, só que tudo é possível de ser realizado. E essa abertura que a Marílis e o Fabiano estão dando é fantástica para a gente poder desenvolver a parte técnica, né? Porque a gente estudou para isso e não poderia ser em uma hora diferente. Pensa uma pessoa otimista, aí você multiplica por 100.
Você transparece isso, né? O seu otimismo transparece na sua fala.
Você pode multiplicar por 100, porque sou eu. A coisa só vai dar errada a hora que der errada. E a hora que der errado, a gente vê o que deu errado. Eu penso que é o seguinte, se a gente pensar que não pode dar certo, não vai dar certo. Então, assim, é sempre dará certo. E a hora que der o errado, a gente vê o que faz. Sempre com, né, um planejamento. Não deu errado, vamos ver o que a gente... Né, na hora a gente vai ver. Mas a gente tem que pensar no tiro certo. No tiro errado, a gente deixa pra lá.
Via certo.
Via certo.
Esse é o boia, cara. O pessoal te chama de boia ainda?
Gilson, algumas pessoas da época dos 42 anos que estudaram com a gente, né, e me conheceram dessa forma, às vezes tem dificuldade de alinhar Fernando Coelhar com boia, né? Pra pessoa é o boia, não é o Fernando. Mas bem menos hoje, né? Mas as pessoas dos tempos áureos do FAF, que estudaram com a gente e tudo mais, muitos ainda me chamam pelo apelido.
Ah, assume isso. Você é o Fernando Boia.
Exatamente.
Então é isso aí, gente. Eu bati um papo hoje aqui com o Fernando, novo diretor de turismo da cidade de Novo Horizonte. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui ao estúdio bater esse papo comigo e espero que futuramente possamos conversar mais sobre a execução desses projetos que você tem em mente.
Opa, imagina. Obrigado, Gilson.
Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De Lázari. Até a semana que vem.